Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis, capítulo Gênesis, capítulo 2. Amém. Nós estamos falando sobre o Evangelho, né? A doutrina de Cristo, sobre aquilo que Jesus creu. Porque quando Jesus veio ao mundo, ele fala que ele desceu do céu, né? Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, quando ele veio, já existia o Velho Testamento. Então, ele leu, eu tenho certeza que ele leu, olhou, meditou, sobre o Velho Testamento, né? E aí ele foi comparar o que o povo estava falando, o que os judeus na época, os escribas, fariseus, ele foi comparar se aquilo que o povo estava falando estava de acordo com, né? E a conclusão que ele chegou é que não estava. A conclusão que ele chegou, ele disse, foi que aquele povo era cego e guiava cegos. E que daquele jeito iam cair todo mundo no buraco. Ia entrar todo mundo no buraco. Né? Então ele fala, eu sou a luz que vim ao mundo para abrir os olhos dos cegos. E ali então começa o Novo Testamento. Ele começa ali o Novo Testamento. Resumindo tudo, ele diz, quem acreditar em mim, ele coloca a responsabilidade tudo sobre ele. Ele coloca toda a responsabilidade sobre ele, sobre os seus ombros. Eu, né, quem crê em mim, quem acreditar em mim, acabou. Tem que acreditar em mim. Então agora a igreja, hoje nós aqui como igreja estamos procurando saber qual foi a sua fé, ou seja, sua com S, qual foi a fé de Jesus, né? Porque para ele chegar à conclusão que estava errado, ele estabeleceu uma outra linha de ação e falou, eu sou o caminho. Assumiu a responsabilidade, né, e a prova de que ele estava certo foi a ressurreição. Por isso que Paulo fala assim: se não houve ressurreição, nós estamos perdidos. E se houve a ressurreição, então vamos seguir o caminho da ressurreição, o caminho que nos leva à ressurreição. Então, Jesus assume a responsabilidade. Ele assume e traz para ele toda a responsabilidade. Eu sou o caminho. Vamos lá? Vamos. Aí ele para e caminha. E se ele não ressuscita, ele estava errado. Ele ressuscitou. Então, ele estava certo. A igreja hoje, vocês concordam que a igreja hoje, se quiser sair lá onde ele saiu, tem que seguir os seus passos. Pisar onde ele pisou. Seguir o seu caminho. Amém? E o caminho é esse que nós estamos aqui tentando, através das nossas reuniões, levar a igreja a entender. Você tem todo o direito de discordar, você tem todo o direito de nos ajudar, se for o caso, dar sugestão, amém? Questionar. Você não é obrigado a engolir aquilo que você não acredita. Então, estou falando aqui, Jesus condenou tudo que foi mal feito, ele condenou. Jesus condenou tudo. E nós temos que observar aquilo que ele condenou, para não fazer a mesma coisa. Porque de repente nós podemos estar fazendo a mesma coisa. Ou seja, fazendo aquilo que ele condenou. Amém? Então nós estamos agora, esses dias, falando sobre a fé de Jesus, né? No Evangelho, ele deixou bem claro que a fé era fundamental. Ou você acredita, ou você não acredita. Aí muita gente acha que tem fé. Bom, tem fé, só que a sua fé não resolve. Né? A pessoa pode ter muita fé, mas a fé dele simplesmente não resolve. A fé em Jesus Cristo é que ajuda, é que vai, né? Eu falo que você precisa acreditar em mim. E para que a gente creia numa pessoa, é preciso saber o que, que a pessoa pensa, o que, que ela fala, o que, que ela acha. Você precisa conversar com a pessoa, você precisa dialogar com a pessoa. Aí você acredita, né? O mundo está aí cheio de exemplos. O mundo está cheio de exemplos de pessoas que confiaram no homem, confiaram em pessoas, creram em pessoas, acreditaram em pessoas e no fim se deu mal. Amém? Os que confiam no Senhor, os que confiam em Deus, os que acreditam em Deus, né? Então a primeira coisa importante que Jesus creu, primeira coisa fundamental que ele creu foi em Deus. Ele acreditou em Deus. Bem, ele era ali da casa de Davi, da sinagoga, acompanhava todos aqueles cultos, aquelas reuniões que eram feitas, estava ali com os livros, né, da lei, Gênesis, Levítico, tal, etc., Êxodo, até Malaquias, né? Tinham todos aqueles livros ali. E ele, eu tenho certeza que Jesus pegou aquilo ali, bateu tudo. E leu tudo. E leu, estudou, analisou, pensou. Amém? E é isso que nós, agora nosso desafio agora é esse. Você acredita nele? Acredita que ele fez isso? Se você não acredita, em que você acredita? Se você não acredita, você tem o direito de não acreditar, né? Mas em que você acredita? Pode ser que até você tenha razão. Nós estamos aqui, então, falando, né, com a igreja sobre o que nós acreditamos. Né, o que nós acreditamos, o que eu acredito. Eu acredito. Aí, com base nas escrituras, eu estou mostrando para vocês o que eu acredito. Amém? Pode ser que vocês não queiram a mesma coisa. Não tem problema. Amém? Então, na igreja, Deus colocou entre nós. Ele está no meio de nós. Ele está. Uma das coisas que eu preciso acreditar é que Ele está no meio de nós. Ele tem que estar no meio. Ele tem que estar aqui. Amém? Acompanha tudo, vê tudo, sabe tudo o que acontece. Não cai um fio de cabelo da cabeça de ninguém sem que ele saiba. Uma das coisas que eu preciso acreditar é que ele está aqui. É que ele está entre nós. Ele está entre nós. Não é privilégio nosso, não. Aonde tiver dois ou três reunidos em nome dele, falando sobre ele, está no meio. Para salvar ou para condenar, ele está no meio. Amém? Onde? Na China, no Japão, onde tiver dois ou três ali reunidos, com a Bíblia na mão, falando dele, ele está presente. Ouvindo. Ou para salvar ou para condenar. Amém? Vocês concordam? Então não é quando nós falamos, ele está aqui no nosso meio. Quer dizer que nós estamos certinhos, ele está aqui porque nós estamos certinhos. Não, ele está aqui não é porque nós estamos certinhos, não. Nós estamos querendo acertar. Mas o fato dele estar aqui não quer dizer que a gente está certo, não. Amém? Quem não acredita desse jeito, então fala para nós, ajuda, né? Manifesta, fala, não seria assim, não seria assim, dá a sua opinião. Porque quando você cala, porque aqui nós damos liberdade para a pessoa falar, amém? Menos brigar com a gente. Porque nós não vamos brigar, não vamos discutir, não vamos nada. Mas nós damos liberdade para a pessoa falar. A gente dá liberdade. É importante a sua opinião. Se você falar assim, não, eu não vou dar opinião não, porque eu nem leio, eu não leio, né? Eu não vou dar opinião não, porque eu não oro. Eu não vou dar opinião não, porque eu estou muito longe desse negócio. Então, fica com a minha opinião. Se eu estiver cego, nós vamos juntos pro buraco. Amém? Concorda ou não? Aí, se você não quiser, então caça jeito de fazer o que esse dia? Ler, caça jeito de buscar, caça jeito de subir, exceto para você chegar aqui, né? E como foi a mulher lá em Causa Nova, né, o Vitor? A mulher lá em Causa Nova falou, pô, você, eu não vou lá na frente, porque se eu for, eu vou pôr o dedo no nariz. Era os irmãos, eu vou botar o dedo no nariz dele, vou falar para ele que eu não concordo. Não era eu que estava lá, não. Ela, se fosse eu, ela ia pôr o dedo no meu nariz, né? Mas o certo é que é melhor que a pessoa discorde do que ela ficar calada, sendo que ela não concorda. Amém? Então, Jesus creu em Deus. Ou não? Em Gênesis capítulo 2, versículo 5, 4, aí, então, se você vai, mas foi, tem muita coisa assim que a gente fala, de repente não fala, e vira aquela confusão danada, mas é por isso mesmo que tem confusão, que é para confundir, né? Para que você, por que que falava por parábolas? Por que que ele falava para forçar a pessoa a entender, querer entender? Pensar, forçar o homem a pensar. O homem precisa pensar. Nós precisamos pensar. Por que que a gente precisa pensar? Eubícia. Por que que a gente precisa pensar? Por que que precisa pensar? Hã? Repete? É. Mas por que que nós somos obrigados a pensar? Por que que você é obrigado a raciocinar? Hã? Pega o microfone. Para...
Eu acredito que é porque Deus criou o homem e fez ele inteligente, a imagem e semelhança dele. Então, ele tinha que usufruir disso.
Então, o homem, a pessoa precisa pensar porque ela é inteligente. E se ele não for inteligente? Se a gente não for inteligente, não precisa pensar, não. Por que precisa pensar, filho? Fred, por que a gente precisa pensar? Fala. Fala, rapaz. Eu estou aqui com a cabeça baixa, mas estou ouvindo.
Vai, irmão. Eu acredito que é para não comer qualquer coisa, né? Para separar as coisas, né? Pra saber o que eu estou comendo. Se está certo, se está errado.
Isso.
Preciso pensar.
É, porque você não anda com a pessoa o dia inteiro. Você não anda com a pessoa o dia inteiro. A gente escuta aqui, conversa aqui e tal, mas daqui um pouquinho você sai. O que vai estar diante de você sempre? O bem e o mal. Se você não souber rejeitar o bem, rejeitar o mal, escolher o bem. Não é? Então, por que que o homem tem que pensar, Lucilda? Porque ele tem que aprender. Não é Deus que precisa aprender. Deus já sabe. Não é Deus que precisa aprender. Quem precisa aprender somos nós. Vai e abre os olhos do povo. O povo precisa saber. As pessoas precisam saber. Então, o esforço que a gente faz, que o pai deveria fazer com o filho, era ensinar o filho, abrir os olhos do filho, e coisa que a gente não faz. A gente preocupa muito em dar conforto, em dar escola, tal, etc. E, de repente, solta o bicho no mundo. E ele não aprendeu, o que tinha que aprender, né? Porque nós temos muito zelo para com os nossos filhos, mas o que deveríamos realmente fazer era evangelizar os nossos filhos. Normalmente a gente não faz isso. E depois nós vamos pagar caro. Nós vamos pagar muito caro. Então Deus veio ao mundo com essa finalidade. Né? Abrir os olhos da gente. Ele viu que o povo estava totalmente sem rumo. Então você precisa pensar, ensinar, raciocinar, meditar. Porque diante de você, todo tempo, toda hora, vai estar o bem e o mal. A bênção e a maldição, a vida e a morte. São os dois lados. Na sua vida, na vida de todos nós. Na vida de todos nós. Desde a hora que você levanta, até a hora que você levanta de novo, né? A gente levanta hoje, aí passa e de repente levanta de novo. E essas 24 horas, a gente está sempre diante do bem e do mal. É que, às vezes a gente sonha com uma coisa que você não queria sonhar. Às vezes no sonho você faz uma coisa que você não queria fazer. Impressionante, que até no sonho, até dormindo, a gente erra. Até dormindo a gente erra. Não é estranho? Você acorda e fala, não, mas eu não queria sonhar isso. Eu não queria sonhar isso. Amém. Então Jesus creu em Deus. E nós estamos aqui então procurando saber. Uma das coisas importantes, por exemplo, que ele lê aqui, quando a gente lê aqui, ele diz assim: estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criadas, criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e o céu. É Gênesis capítulo 2, versículo 4. Aí veja, continua lendo.
E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus o jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado.
Amém. Repete, repete.
Estas são as origens dos céus e da terra.
Então, quer dizer, quando Jesus leu aqui, certamente ele falou, olha, foi Deus que criou o céu e a terra. Amém? Presta atenção. Deus criou o céu e a terra. Presta bem atenção. Você tem que pensar. A gente força você a pensar. Amém? Mesmo que a gente não queira. Existe uma resistência no mundo espiritual para que a gente não pense. Para a gente ser levado como escravo, como boi, como matador, sem pensar. Nós não podemos, nós temos que pensar. De novo, Deus criou o céu e a terra. Mais uma vez. E o que, que tem a ver isso? O que, que tem a ver? De quem que vocês acham que é o céu e a terra? De quem que é? De quem é o céu e a terra? Por quê? Ele que criou. Ele criou o céu e a terra. Ele criou só a terra? Para nós, o mundo é a terra. Para nós, para o homem, o mundo, o nosso mundo é a terra. Para nós só existe a terra. Amém? Presta atenção. Pensa. Mas ele não criou só a terra. Deus não criou só a terra. Deus criou o céu e a terra. Então, quando você sai da terra, rumo ao céu, você vai andar infinitamente, vai voar infinitamente. E eu não sei onde é que você vai chegar, porque eu não conheço o céu. O máximo que eu conheço é um pedaço, alguma coisa da terra, alguma coisa da terra. Então, mas Deus criou o céu. Tanto é que o povo tem tentado, o homem tem tentado. Né? Esses dias até passou um filme aí, a Luciana estava comentando comigo esse filme. Como é que chama o filme? Elísio. Elísio. Então, é uma ficção de um pessoal que criou um lugar fora da terra, né, para o homem, porque a terra tava, parece que a terra não estava muito boa, estava com greve, essas coisas, né? Muita confusão. Aí eles criaram um lugar aí no espaço, arrumou. Eu não duvido que o homem faça isso, não. É. Aí criaram um lugar lá para a pessoa ir, porque a terra estava insuportável. Então o homem, ele procura lugar no espaço, ele tem procurado lugar no espaço. A ciência tem procurado, já ele já está procurando, porque ele está vendo que a coisa está ficando difícil, então já está procurando um lugar para fugir de onde? Da Terra. Amém? Ele está querendo ir para onde? Para o céu. Amém? Porque os problemas estão na Terra. Então vamos embora para o céu. E se o homem for para o céu, o que, que o homem vai fazer lá no céu? Vai destruir também o céu. Então Deus criou o céu e a terra. Minha é a terra, minha é a terra e tudo que nela existe. Claro, é dele, foi ele que criou o céu e a terra. E ele fez o homem. E ele criou o homem. E criou tudo que ele criou na terra, ele criou para quem? Não para ele. Para ele. É, ué. Ele fez para ele. E colocou o homem. É como se você tivesse uma empresa, você abrisse um comércio, uma coisa, e colocasse lá uma pessoa como gerente, para tomar conta da sua empresa. Aí se a pessoa não corresponde, você tira e põe outro. Ou não? Ele fez o céu e a terra, fez tudo, e foi criando, e faltava uma pessoa que fosse tomar conta. Faltava alguma coisa. Ele poderia ter colocado os arcanjos, os anjos, que ele já tinha criado, os anjos. Ele já tinha outras criações, mas quis Deus. Agora, por que que ele quis? Problema dele. Não é não? A coisa era dele, ele faz do jeito que ele quer. A escritura fala aqui, quem é você, homem, que discute com Deus? Qual o homem que discutiu com Deus e deu certo? Ninguém nunca que discutiu com Deus levou vantagem, não. Amém? Se Deus fez, é porque estava certo. Ele faz, então, tudo, toda coisa. E depois faltava o homem. No versículo 7 está assim, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Olha para você ver. Olha de onde que ele formou o homem. Do pó da terra, não foi nem do ouro, na prata, né? Podia ter arrumado uma madeira boa, cedro, aroeira. Não. Eu acredito até que tenha sido tabatinga, ou então uma pissarra, né? Um trem assim. Que ele pegou o pó da terra. E formou Deus o homem do pó da terra. E soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem passou a viver. Com certeza, Deus queria que o homem tomasse conta da terra. E foi isso que Deus fez. Ele criou o céu e a terra. Ele depois, na criação da terra, ele faz a terra, ele planta na terra. Ele faz uma coisa diferente de todo o céu. Ele fez na terra. Que foi isso, inclusive, que segundo a escritura fala, que despertou a curiosidade, a inveja de um dos anjos, que foi Lúcifer, né? Mas assim, o que você precisa entender agora? Que Deus fez o céu e a terra, e que Deus pegou o homem, fez o homem e colocou na terra. Amém? E colocou o homem na terra. E deu ordem, falou para ele, olha, faz assim, 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 criou a mulher para ficar com o homem, que Deus sabia, se ele criou o homem, ele tinha que certamente arrumar a forma, porque tudo ele criou segundo a sua espécie. Tudo ele criou segundo a sua espécie. E o homem, quando foi criado, já foi criado homem e mulher. Junto. Homem e mulher. E depois ele separa o homem da mulher, a mulher do homem. E segundo a sua espécie, cada ser, cada coisa criada por Deus, tinha um macho e a fêmea, tinha um macho e a fêmea, e progrediam e prosperavam e multiplicavam segundo a sua espécie, cada um segundo a sua espécie. Amém? Bom, mas agora, quem era o Senhor do céu e da terra? Deus. Quem reinava sobre o céu e a terra? Ele era o Senhor, ele era o dono, ele era o rei, né? Vamos dizer assim, é ele que mandava e desmandava, é ele que fazia, deixava de fazer, se ele quisesse tirar, ele tirava, se ele quisesse pôr, ele punha. Amém? Então, vamos partir do princípio que Deus era o Senhor do céu e da terra. Deus reinava. Ele era reinar. Por que é rei? É a voz do rei, a palavra do rei. Acabou. É a última palavra de quem quer? Do rei. Então, e Deus era rei sobre o céu e a terra. Ele era o Senhor do céu e da terra. O Senhor, o dono de tudo. Então Deus cria o homem, cria a terra, cria o céu, cria a terra, cria o homem, põe na terra. E o que aconteceu? Gênesis capítulo 3. Espera aí, Gênesis 2:15 primeiro.
E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar.
Repete.
E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar.
O que você entende aí, Lucas? O que você entende aí, Lucas? E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para cuidar.
Para cuidar.
Né? Para cuidar daquilo que ele havia criado. Amém? A única restrição foi: e ordenou o Senhor, deu ordem. Por que ele deu ordem? Tinha que ser do jeito que ele queria. Ele sabia que não podia ser diferente. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu imagino o homem conversando com o macaco. Eu imagino o homem conversando com o boi. Ou não? Ué? Hã? Não? Ué, lá o fazendeiro não põe o nome na vaca, e ele chama a vaca não acompanha ele? Ele não põe o nome no passarinho, o papagaio, no bicho, ele não chama os bichos. Tá. Ele tem um jeito de conversar. Agora você imagina, na forma como nós estamos, a gente ainda tem um jeito de conversar com os bichos. Imagina lá, naquele tempo, daquela forma como era. Então ele falou, olha, você pode conversar, porque tudo, você põe nome, você põe o nome que você quiser, você faz do jeito que você quiser. Ele criou e entregou nas mãos do homem. Toda a criação, tudo, do jeito que você quiser. Você imagina a riqueza que é essa terra, a beleza que é a natureza, tudo nas mãos do homem. E o homem viveu aí, Erickson. Ninguém tem ideia. De vez em quando descobre coisa aí de 1 milhão, 2 milhões de anos, não sei. Não é assim? Então, quanto tempo o homem viveu na Terra? Enquanto ele estava trabalhando certinho, enquanto ele estava fazendo a coisa certinha, estava indo bem. Estava indo bem. Amém? Lá naquele tempo ele precisava pensar? Ele precisava discernir entre o bem e o mal? Não. Era naturalmente. Era naturalmente. Assim como o boi não precisa pensar, a vaca não precisa pensar. Entendeu? Você pensou que coisa mais boa se a gente pudesse viver sem pensar. Seria bom demais, né? Aí o homem pega e faz essa lambança. Ele mistura as duas espécies. Bom, aí o que que aconteceu? O que que aconteceu? Deus reinava o céu e a terra. Deus era Senhor do céu e da terra. Aí surge um inimigo. Surge uma pessoa, surge alguém, surge uma espécie e vem ele não podia brigar com Deus, ele não podia enfrentar Deus, ele não podia tomar nada de Deus. O que que ele fez? Ele fez a terra estava nas mãos do homem. A terra estava nas mãos do homem. O inimigo vem, então vence o homem. Bom, isso aí que eu acho, eu penso que Jesus creu, né? Jesus creu. Cadê? Até aqui. Então o reino de Deus na terra. Amém? Então quando ele fala assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita lá no céu, seja feita a tua vontade aqui, lá no céu continua fazendo a vontade dele? Lá no céu continua? Satanás está lá? Por quê? Ele não quis fazer a vontade de Deus, ele foi lançado aonde? Por quê? Porque nós o recebemos, nós aceitamos. Quem reina na terra? Satanás. Todo mundo, Satanás. Quem reina a terra? O diabo. Ó, Jesus acreditou em Deus e falou, Pai que está no céu, né? Que venha a nós o teu reino. Reina a terra, Senhor. Pega de volta a terra. Tira a terra do poder de Satanás, Senhor. Né? Tira, salva-nos. Tira, nos tira do poder de Satanás. Ele falou, vai das trevas, converta a luz do poder de Satanás para Deus. tira o homem do poder de Satanás. Amém? Fica bem claro, pela oração que Jesus fez, que no céu se faz a vontade de Deus, aqui não, né? Que seja feita a tua vontade aqui, como ela é feita lá no céu. Venha a nós o vosso reino, reina sobre nós. Amém? Então, o homem, Deus, ele reinava, o rei, o senhor. Ele pega a terra que ele reinava e deixa nas mãos do homem. Ele entrega ao homem. E o homem tinha total liberdade de fazer e desfazer. Né? E aí vem o homem, era como se fosse um valente. Era o homem, o senhor da terra. Era o homem, o senhor da terra. Ele estava acima de tudo na terra. E aí veio um espírito, né? Um espírito mais valente do que o homem. E fez o quê? Venceu. Hã? É. Aí vem esse homem mais valente, esse espírito mais valente, venceu o homem, né? E é como se fosse uma guerra e o homem perdeu. E quando você é vencido, você se torna escravo do vencedor. Você se torna escravo do vencedor. Satanás veio, venceu o homem e o homem se tornou, então, escravo. Escravo do vencedor, daquele que venceu. E Jesus entendeu que a salvação da terra, não é do mundo, a salvação da terra, né, seria alguém que tomasse. É. Daí a resposta aqui. Jesus viu que a salvação do homem, a salvação do homem, a salvação da terra seria, porque a terra é o nosso mundo, né? A terra é o nosso mundo. A salvação nossa, a salvação do nosso mundo seria
que um homem tomasse a terra do Satanás, vencesse ele e tomasse a terra de volta.
Porque esse homem, por que que não podia ser? Por que que não podia ser Deus?
Porque tinha que ser um homem.
Hã? Pega.
Porque foi o homem que foi vencido pelo diabo.
Pois
então,
é.
O justo.
Deus
seria...
não fala assim? Se alguém tomar o que é seu, não reclama? Deus não fala assim? Então, seria justo Deus, pela força, Satanás tomou de nós pela força? Não, ele, ó, numa boa. Amém? O homem deu, amém? Ninguém foi estrupado, não. O homem entregou de mão beijada. Entregou. Amém? Agora Deus poderia vir tomar de quem ganhou. Ele ganhou. O inimigo ganhou legalmente. Legalmente. Ele ganhou legalmente. Ele não inventou, ele não fez nada que tivesse errado. Ele ganhou legalmente. E o homem perde, então. E agora? Fazer o quê? Mas aí Deus falou, o que você fez? Eu falei para você que não fizesse isso e tal. Aí você fez, e agora? Né? Então, esse mais valente, a terra, sob seu poder. A terra passou a ficar sob o poder dele. Pronto. Então, a salvação não seria um homem legalmente tomar a terra dele? Não seria? Pensa bem para você ver. Um homem que se levantasse contra ele legalmente, Tony. O que que Jesus fez? Jesus fez isso. Legalmente. Jesus baseado na lei de Deus. Na lei maior. Porque a lei que criou Satanás, a lei que fez tudo. Então, baseado ali, Jesus, ele ganhou de novo a terra sem fazer nenhuma injustiça. Sem cometer nenhuma injustiça. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Tudo que era dele, Jesus deixou. Amém? É dele? É, então dá para ele. Ele então venceu. Um homem, tinha que ser um homem. Por isso então que mostra o grande amor que Deus tinha pela terra, o grande amor que tinha Deus por essa criação, por aquilo que ele havia feito, que ele amou demais, e etc. Agora o jeito vai ser o quê? Eu vou me arriscar. Eu vou me fazer homem. E pela fé. Porque ele se esvaziou totalmente, porque ele desceu. Ele desceu homem. Quando ele nasceu homem. Ele não nasceu Deus, gente. Ele não nasceu Deus. Ele teve que examinar as escrituras. Ele teve que orar. Ele teve que acreditar em Deus. Ele precisou acreditar em Deus. E um dia Jesus vai devolver para Deus. É um mistério aí que... Que vocês poderiam falar, ah, mas então você não fala que Jesus é Deus? É. Amém? Mas é um mistério que para mostrar para vocês, vocês têm que pensar. Tem que pensar. Um dia Deus vai devolver tudo para Deus. Jesus vai devolver tudo para Deus. Amém? Está escrito também. A terra agora, Jesus ganhou a terra. Jesus venceu. Ele veio como homem para reinar. Ele veio como homem para reinar. Então você é o rei? Sou o rei. Você está falando e realmente você tem razão. Eu sou o rei. Eu vim para reinar. Eu vou, né? E o seu reino não terá fim. Então, hoje, quem reina a terra? quem é o rei da terra? De quem é a terra hoje, Toninho? Hã? Minha é a terra e tudo que ela possui. A terra é dele, a terra é de Jesus. Jesus é o rei. Amém? E aí, o que, que você fala agora? Mas o diabo? Devagar, um de cada vez. Jesus é o rei da terra? É? É. Ele ganhou legalmente, ele é o Senhor, ele é o rei, ele reina, e etc, etc. Mas aí você poderia pensar, mas então, por acaso não é Satanás que está reinando? Hã? Como é que ficou agora? Então, para ele reinar, para Jesus reinar, sozinho? Ele ia reinar sozinho? Mas ele não interviu na terra, não foi por nossa causa? Não foi por nossa causa que ele interviu na terra? Então, se ele não tivesse até agora, se ele fosse, aí ele tinha que matar todos nós, limpar a gente, porque nós estávamos todos... Onde Satanás fica? De onde Satanás reina? Para tirar Satanás, tinha que tirar nós. Só ia ficar ele. Só ele. Ia adiantar, então? Então ele salvou a humanidade? Não, aí ia ficar só ele. Amém? Porque o fermento já estava na massa. Tinha que jogar toda a massa fora. Tinha que jogar toda a massa fora. Aí o reino de Deus ia ficar só Jesus? É. Amém? Então, tem um tempo determinado para salvar todo mundo. Tem um tempo determinado para que todos sejam salvos. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Amém? Quem quiser. No fim ele vai apartar. No fim ele vai dizer assim: aparta de mim estes que não quiseram que eu reinasse. Amém? Ele está reinando. Reinando. Inclusive Satanás. Inclusive Satanás. Satanás não põe mais a mão onde Deus não quer. Satanás não faz mais nada se Deus não quiser. Você pode ter certeza disso. Amém? Satanás hoje está debaixo os pés dele. Ele venceu Satanás. Ele venceu Satanás. Amém? Você concorda que é isso? Dá para entender isso? Ou ficou muito confuso? Hã? Então, quem reina o mundo? Quem reina o mundo? Satanás. O reino do mundo ainda está sob poder. Deus, Jesus veio, venceu, tal, etc. Ausentou da terra, ausentou. Subiu aos céus, voltou. Tem muita coisa para fazer, ele não vai ficar só cuidando da terra. Amém? Ele não vai ficar só... Deixou a terra nas nossas mãos. Eu acho que Deus tem muita coisa para fazer no céu, não tem, não, ou não? Ramiro, você imagina o céu? Aí você vai, acha que Deus vai ficar aqui envolvido com greve de ônibus, mas vamos dizer, eu não sei o que e tal, se põe tema, se não tira tema. Não, isso aí já, isso é um problema que ficou para nós. E Satanás. Amém? Agora, se você quiser o reino de Deus, quem quiser que eu reine sobre ele, quem quiser o meu governo, pode? Pode. E é isso que Deus quer, que você espontaneamente, livremente o escolha. Porque não tem nada, não foi nada feito pela força, nada foi feito. Satanás não ganhou a terra pela força, Deus, Jesus, não ganhou dele também pela força. Amém? Não usou nem, não usou força nenhuma. E não vai também obrigar nós, nos obrigar. Deus não vai nos obrigar a voltar para o céu. Amém? Então nós estamos passando pela terra, veio um mais valente do que Satanás, venceu, foi um homem que venceu. Na verdade, foi um homem, Jesus Cristo, homem. Foi ele que venceu o diabo. E se, o vencido torna escravo do vencedor. Então hoje, o inimigo está sob o poder dele, de Jesus. E isso vai durar, isso tem um tempo. Tem um tempo determinado, tem um tempo que foi determinado para... Daniel fala claramente, tem um tempo determinado. É o tempo que foi determinado para a nossa salvação. Amém, gente? Gênesis capítulo 3... Para a gente terminar, versículo 23.
O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida.
Então Deus lançou o homem fora do jardim do Éden. A terra era o jardim do Éden. Deixou de ser o jardim do Éden, passou a ser só a terra. O mundo. O mundo para nós deixou de ser o céu, passou a ser só a terra. Presta atenção, o mundo para nós deixou de ser o céu, porque nós não morríamos, nós não tínhamos problema no céu, amém? Aí o mundo para nós deixou de ser o céu, passou a ser a terra, só a terra. A gente não tira o pé da terra, a gente não tira o pé da terra, amém? Nós estamos presos à terra. Nós não... O mundo para nós passou a ser a terra. Agora, o que nós falamos foi, então, sobre o reino. Você tem aí o reino de Satanás e tem o reino de Deus. O meu reino... Jesus falou, não é esse aí, o meu reino não é desse mundo. Eu não reino as pessoas, eu não governo as pessoas não querem que eu governo. Por que que eu vou governar se você não quer? Por que que eu vou reinar sobre você se você não quer? Se não seria uma injustiça eu intervir na sua vontade, obrigar você? Não. Amém? Eis que estou à porta e bato. Eu não vou entrar na sua vida sem pedir não. Eu estou à porta e bato. Se você quiser, me procura. Vamos conversar, vinde e arrazoemos. Vamos conversar, quem sabe você concorda comigo. Gente, é o que nós estamos procurando fazer. É o que nós estamos procurando fazer. E é o que eu acho que você tem que procurar fazer. Não fica dormindo. Dormindo. Porque, de repente, na calada da noite, termina o tempo. E Jesus volta. Mas aí ele volta e já volta. Aí só vai existir o reino de Deus. Aí não tem mais reino de Satanás. Aí só vai existir o reino de Deus. Quem não quis, ele vai eliminar. Então aí o reino do mundo acaba e passa a existir o reino de Deus. Amém? E a morte? E a vida? Passa a ser eterna. Amém? E a terra? Volta para o céu. A terra volta para o céu. Amém? É uma novela. É uma novela. É difícil demais de explicar. Porque se fosse fácil, Jesus teria explicado. Todo mundo teria entendido. Né? Mas a gente sabe que é difícil, sabe que não é fácil, mas se Deus falou que tudo é possível ao que crê, né? Esses dias o Vitor teve uma visão interessante de uns baús de guardar coisa preciosa, tesouro, essa coisa. Eram vários baús abertos. E dentre os baús abertos, tinha um baú com um cadeado. Aí, foi a Suzane. Suzane teve. Aí ela viu no início da reunião. Ela achou interessante, falou assim, mas um baú fechado e os outros abertos, e esse baú fechado, né? Mas não entendeu, porque foi só isso. No fim da reunião, ela teve uma outra visão que mostrava o mesmo baú, só que aberto. Aí ela teve a curiosidade de olhar dentro do baú. E ela disse que ela ficava curiosa para saber o que estava dentro do baú. E ela começou então a ver o que estava dentro do baú. O que tinha dentro do baú? Tinha uma alpargata, não, a gente chama de alpargata, aquele calçado simples, pobrezinho, bem sujo, né? Sujo não, estragado, já batido, estava lá dentro do baú. Ela viu um cajado, e o cajado era muito rústico, muito, muito simples, muito rústico, e etc. Estava lá o cajado, né? Estava lá a roupa que, pelo jeito, ela imaginava que a roupa fosse uma roupa de João Batista, uma roupa muito, muito também, muito simplória, muito. Estava lá essa roupa. A quarta coisa, o cajado. Antes da coroa, ela viu um véu de noiva lá dentro do baú. E por fim, a coroa, uma coroa de espinho, também lá dentro do baú. E o baú estava aberto. Mas só que ela falou assim que as pessoas olhavam. E por que que aquilo não interessava? Ficava dentro do baú e não estava interessando para ninguém. Quem que vai querer coroa de espinho? Quem que vai querer uma sandália velha? Quem que vai uma roupa daquele jeito, tal, etc. E o véu? O véu também, só o véu? Aquelas coisas ali, se você pega o véu com a coroa de espinho, como é que fica, né? Mas cada coisa dessa tem uma, simboliza uma coisa. Amém? Cada coisa. Se aquilo ali não fosse precioso, não estaria guardado debaixo de chave. Então, é uma coisa muito preciosa e que Deus está reservando isso para os nossos dias. O cajado. O cajado. Ele simboliza. O cajado simboliza o governo. O governo, o poder de Deus, ele simboliza, mas sobretudo, a maneira de Deus reinar, maneira de Deus governar. Amém? É completamente diferente do mundo. O sapato, a sandália, o evangelho, com a simplicidade que ele exige. O evangelho com a simplicidade que ele exige. João Batista. A roupa, Deus falou, né? Que se a igreja não preparar para a volta de Deus, como fez João Batista, né? Foi na frente abrindo o caminho para que Jesus viesse. A igreja tem que ir hoje na frente, abrir o caminho para Jesus voltar. E o ministério é o mesmo. É o mesmo. É o evangelho simples, tá? É a maneira simples de Deus reinar, governar, dirigir. É a roupa, que é a justiça, também. E João Batista, que é o arrependimento, né? O arrependimento é só querer, Senhor, seja feita a tua vontade. O que mais? O véu. O véu, que Deus deu o cabelo comprido para a mulher em lugar do véu? Mas ali estava o véu exatamente mostrando que uma igreja que submete a Deus, uma igreja que aceita, que se submete, assim como a mulher é submissa ao marido, que a igreja seja submissa a Deus. Ao seu Deus, que é Jesus Cristo. E por fim, é o sacrifício, que não tem como nós acreditarmos nisso e vivermos normalmente nesse mundo. Não tem como. A gente tem que... A coroa do rei, né? A coroa do rei. Não tem como nós aceitarmos tudo isso e não encontrarmos dificuldade com o reino de Satanás, porque os dois vão estar presentes, o reino de Deus e o reino de Satanás. Aí depois, quando Deus chega, ele vai separar o joio do trigo, ele vai separar os bodes das ovelhas. Ele vai separar, mas é ele que vai separar. Então vocês imaginam a igreja presente no meio Você imagina o reino de Deus no meio do reino Satanás. As duas coisas ao mesmo tempo. A luz no meio das trevas. A luz no meio das trevas. Mas se você observar o que estava dentro do baú, veste a humildade, a simplicidade, a bondade, a justiça, o amor, a paciência, que foram as armas que Jesus usou para vencer o inimigo. As mesmas armas que estão sendo oferecidas a nós. Amém? Revesti-vos, pois, da armadura de Deus. Revesti-vos, pois, da armadura. Usa as mesmas armas que Jesus usou. Amém? Porque o inimigo também vai ficar. A igreja terá a lua debaixo dos pés. Assim como Jesus venceu, ele falou, eu venci e vocês vão vencer também. Amém? Buscar o reino de Deus, querer o reino de Deus. Procurar querer entender, pensar. Isso que nós estamos pensando aqui, dá muita conversa. Nós falamos assim, meio confuso, né? Até mesmo para vocês. Assim, meio. Você tem 1000 perguntas, eu sei que você tem 1000 perguntas para fazer. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Deus abençoe. Nos abençoe. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Todos os dias, Senhor, nós começamos a nossa oração dessa forma, nos dirigindo ao céu. De onde vem o nosso socorro? De onde vem a ajuda? De onde vem o alívio? Do nosso Pai que está no céu. De onde virá? Para julgar os vivos e os mortos. De onde vem para definitivamente reinar. Pai nosso, que está no céu. Que seja feita a tua vontade, Senhor, aqui na terra, como ela é feita no céu, que nós, como igreja, possamos buscar o teu reino, olhar para o Senhor, desejar de todo o nosso coração. Fazer como o Senhor fez. Andar nos passos que o Senhor andou. Procurar, Jesus. Conversar com Deus. Assim como o Senhor conversou. Procurar. Querer entender. Querer saber, buscar a sabedoria de Deus, desejar como criança o puro leite espiritual. Ajuda-nos, Senhor, que essa fome e sede de Deus exista. Para que o inimigo não leve vantagem sobre nós. Para que o inimigo, o mesmo inimigo do Senhor, que hoje são os nossos inimigos, não leve vantagem sobre nós. que nós possamos, Pai, aproximar-nos mais do céu, onde está o Senhor, onde está, Pai, a tua presença, o trono, onde o Senhor está sentado no teu trono, no céu. Obrigado, Jesus. Pai, grandes são os teus mistérios, os teus caminhos, os teus pensamentos, muito acima dos nossos pensamentos. Mas buscando, caindo aqui e ali, batendo, Pai, procurando, certamente o Senhor tem visto o nosso esforço, certamente o Senhor tem, Deus, observado o nosso desejo, nossa vontade, o nosso esforço de chegarmos até o céu. Ajuda-nos, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Não leva em conta, não leva em conta os nossos pecados. Muitas serão as nossas faltas, muitos serão os nossos pecados. Não leva em conta, Jesus. Mas a nossa fé, o nosso desejo de conhecer o nosso Deus, de seguir os teus passos, de imitá-lo, Senhor, de desejar fazer a tua vontade. Não leva em conta os nossos pecados. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, amém. Amém. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos.